Fato em Foco. Silvano Mendes.
Guerra na Síria, crise migratória europeia, conflitos no leste ucraniano, sem esquecer a Grécia à beira da falência. Em meio a uma atualidade internacional cheia de más notícias, essa semana, como por encanto, todas as atenções se voltaram para as telonas. A estreia de 007 contra Spectre, o 24º episódio da saga de James Bond, invadiu a mídia e levou milhares de pessoas para as salas de cinema. Mas será que o espião britânico está tão longe assim das grandes preocupações internacionais?
Bond. James Bond.
Para alguns pesquisadores, James Bond teria uma dimensão geopolítica que vai bem além de um simples entretenimento. Esse foi, inclusive, o tema de uma conferência organizada em Paris pelo Instituto de Estudos de Relações Internacionais essa semana. Para o historiador e cientista político David Vauclair, que participou da conferência, James Bond pode ser considerado como um personagem geopolítico, principalmente pelo fato de combater em nome de um país, ao contrário dos demais heróis que frequentemente têm razões pessoais para suas lutas. Além disso, o professor ressalta que o espião é um instrumento utilizado pela Grã-Bretanha, mesmo se ele representa uma visão idealizada do país da Rainha Elizabeth.
James Bond é uma espécie de herói ou de mito que compensa a perda das colônias britânicas e, de maneira mais ampla, o fim da colonização dos anos 50 e 60. O autor Ian Fleming tentou responder ao que ele estimava ser o fim de um império britânico e o fim do papel central da Grã-Bretanha no contexto mundial. E James Bond permite que a Grã-Bretanha continue a viver por meio de suas aventuras, mesmo que se trate de uma Grã-Bretanha idealizada por Fleming.
E essa imagem do espião britânico tem dado certo, como pode ser visto esta semana em vários países. Só para ter uma ideia, aqui na França, em apenas 2 dias de projeção, o filme foi assistido por quase 1 milhão de pessoas, batendo todos os recordes já registrados. Mas para David Vauclair, além do sucesso de bilheteria, o personagem de James Bond é um verdadeiro símbolo do chamado soft power, uma forma sutil de vender a imagem positiva da Grã-Bretanha para o mundo. Para explicar o conceito, ele compara com o Brasil.
Do Brasil, on peut penser, par exemple,
se pegamos o exemplo do Brasil, o carnaval, a música brasileira, o futebol e a capoeira vão dar uma imagem positiva do país, que é uma imagem de sedução. As pessoas vão pensar no Brasil de maneira positiva, pois ele é apresentado de uma forma que faz sonhar além de suas fronteiras. E James Bond faz a mesma coisa. Ele propõe um modo de vida, uma maneira de se vestir, um humor e uma forma de eficiência, de sedução, que são britânicos e ocidentais. E funciona, pois desde o início da saga, bilhões de pessoas foram seduzidas pelo herói de Fleming.
Centenas de milhões de pessoas, voire milhares de pessoas que ont été séduits par le héros de Fleming.
O primeiro 007 a aparecer nas telas foi em 1962, contra o satânico Dr. No, filme que estreou no mesmo ano da crise dos mísseis em Cuba. Mas isso não quer dizer que os produtores tentem abordar temas realmente delicados, como o conflito israelo-palestino, por exemplo. Aliás, como explicar que episódios como os atentados de 11 de setembro de 2001, que mudaram as relações internacionais no planeta, são praticamente ignorados na saga? Comentário de David Vauclair.
No caso do conflito israelo-palestino, ele é evitado, pois poderia mostrar a Grã-Bretanha de maneira negativa. Já no caso dos atentados de 11 de setembro, trata-se de razões puramente comerciais. Os produtores nunca esconderam que eles não querem ter um inimigo nacional representado nos filmes. Isso significaria se afastar dessa nação e de um público mais amplo. Ao serem questionados sobre a ausência do 11 de setembro nos filmes, os produtores disseram que o mercado do Oriente Médio era muito importante para que eles enviassem James Bond para enfrentar esse tipo de inimigo. Isso quer dizer que, na maioria das vezes, os inimigos de James Bond são ocidentais e quase sempre representam uma questão da sociedade de atualidade que fascina e preocupa a população, como foi o caso da tecnologia, muito presente nos 2 últimos filmes.
Por exemplo, nos 2 últimos filmes, a tecnologia.
E já que estamos misturando realidade e ficção, perguntamos ao professor David Vauclair se o personagem de James Bond realmente existisse. Que país ele representaria e qual seria sua missão mais importante? Ele tem seu palpite.
Atualmente, os serviços de espionagem têm poucas missões de ação. Na maior parte do tempo, o trabalho de um espião é muito mais de análise de dados dentro de um escritório. Inclusive, o filme questiona, de uma certa maneira, se a existência de um James Bond não é obsoleta. Mas se tentarmos imaginar esse personagem na vida real, ele seria provavelmente um agente dos países ocidentais mais potentes, como Estados Unidos, Grã-Bretanha ou França. Ou então dos países do futuro, que desejam ter maior influência, como os membros dos BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas James Bond poderia ser muito bem um iraniano e agir entre Turquia, Irã, Iraque e Síria, pois nessa região teria muita coisa a ser feita para quem trabalha nesse tipo de missão.
Iraque e Síria, puisque lá há plein de coisas a fazer para des gens que são dans des services action.
No Fato em Foco de hoje, ouvimos o historiador e cientista político David Vauclair, professor da Universidade de Paris Sud e do ILERI, o Instituto de Estudo das Relações Internacionais de Paris. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. I'm gonna make it through the day, and there's no more use in running. This is something I gotta face.
Stars begin to gather and the light begins to fade. When all hope begins to shatter, know that I will be afraid. If I risk it all, cause the